Siga a gente no Facebook, facebook.com/radiofapcom.
Rádio Fapcom.
O som da comunicação. Panorama. Olá, ouvinte da Rádio Fapcom. Começa agora o Panorama, a sua revista eletrônica. Eu, Tainá Guinelli, trago para você as novidades da semana de política, mundo, economia, saúde e muito mais. Tenho aqui comigo Danilo Nunes. Olá, Danilo.
Olá, Tainá. Olá, ouvinte.
E no Panorama de hoje, você confere.
Ministro do Trabalho é suspenso do cargo.
Tribunal nega pedidos de defesa do ex-presidente Lula.
Procuradoria-Geral da República quer enviar à Justiça de São Paulo o inquérito de investigação contra Aloysio Nunes.
17 pessoas morrem em Quebec, no Canadá.
Parlamento Europeu aprova sistema de autorização de viagens para turistas.
Banco do Brasil vai destinar 103 bilhões de reais em financiamento para a safra 2018-2019.
Cerveja e carne têm crescimento de vendas nos dias de Jogos do Brasil.
Ministério da Saúde informa que 312 municípios brasileiros estão com baixa cobertura de vacinação contra a poliomielite.
327 crianças morreram em 2015 por causas associadas ao Zika.
As notícias da Fapcom e as dicas culturais. Política. O ministro do Trabalho, Elton Yomura, foi suspenso do cargo em uma nova fase da Operação Registro Espúrio. A ação ocorreu na última quinta-feira, dia 5, através da Polícia Federal. Foi o ministro do STF, Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, quem autorizou a suspensão pedida pela polícia.
Por conta da decisão, Elton foi impedido de frequentar o Ministério do Trabalho e de manter contato com os outros investigados ou servidores.
A Polícia Federal também cumpriu mandatos de busca e apreensão no gabinete do deputado federal, Nelson Marquezelli, nesta fase da operação. Nelson foi proibido de frequentar o Ministério e conversar com investigados e servidores, mas pode ter essas atitudes caso seja imprescindível ao exercício de sua função como deputado.
A operação está investigando uma suposta organização criminosa de políticos e servidores que teria cometido fraudes na concessão de registros de sindicatos pelo Ministério do Trabalho.
O Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou 2 pedidos de exceção de suspensão feitos pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
O pedido queria o afastamento do juiz federal Sérgio Moro da condução do processo de recebimento de propina por meio das obras de um sítio em Atibaia e também do processo sobre o desvio de recursos através da compra de um terreno que seria dedicado à construção do Instituto Lula.
A decisão foi unânime, mas a defesa ainda pode recorrer. As ações contra Lula tramitam na 13ª Vara Federal de Curitiba. Elas ainda não tiveram uma sentença.
A Câmara dos Deputados aprovou o texto base do projeto de lei que viabiliza a privatização de 6 distribuidoras de energia controladas pela Eletrobras. A aprovação ocorreu por 203 votos.
Para finalizar a proposta, os parlamentares devem analisar as sugestões de mudanças do texto original. Depois de analisado, o projeto segue para a votação no Senado e, em seguida, para a sanção parcial ou veto do presidente Temer.
A sessão para a votação das sugestões está marcada para a semana que vem.
O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, afirmou que o projeto para a privatização não será votado antes das eleições. Maia fez a declaração na Comissão Especial da Câmara. Ele acrescentou que o tema deve ser tratado pelo presidente eleito.
a Procuradoria-Geral da República pediu ao STF para enviar à Justiça de São Paulo o inquérito que investiga o ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes. Gilmar Mendes é quem irá tomar a decisão.
O principal argumento da Procuradoria é que a investigação não tem relação com o cargo atual do ministro, assim como com o mandato dele.
Aloysio Nunes é investigado por suposto recebimento de R$500 mil da empreiteira Odebrecht por meio de Caixa 2 para sua campanha no Senado em 2010. O ministro afirma que as acusações são falsas e que, na época, sua prestação de contas foi aprovada pela Justiça Eleitoral.
Internacional.
Ao menos 17 pessoas morreram em Quebec, no Canadá, por causa do calor excessivo que atinge a região leste do país desde a semana passada. A informação é de um balanço divulgado por autoridades de saúde.
Das mortes, 12 ocorreram em Montreal, segundo a diretora regional de saúde da cidade. A temperatura do local chegou a 34 graus na quarta-feira, mas a umidade dava a sensação térmica de mais de 40 graus.
De acordo com a previsão, a temperatura da região deve cair a partir de segunda-feira, dia 9. O Parlamento Europeu aprovou na quinta-feira, dia 4, um novo sistema de autorização de viagens para turistas de países que não precisam de visto para entrar em nações participantes da União Europeia. O Brasil é um dos países que não precisa do visto.
O sistema foi aprovado por 494 votos a favor, 115 contra e 30 abstenções. O próximo passo é a lei ser adotada formalmente pelo Conselho de Ministros e depois ser publicada no Diário Oficial. A autorização prévia entra em vigor a partir de 2021.
Antes de embarcar à Europa, os turistas devem preencher um formulário eletrônico com dados pessoais. Além disso, informações de documentos de viagem e o país que ele quer entrar também deve ser comunicado. A autorização terá validade de 3 anos. Ela vai custar cerca de 7 euros, que equivalem cerca de R$32. Turistas menores de 18 anos ou maiores de 70 não pagam.
Além dos brasileiros, viajantes de outras 60 nacionalidades deverão fazer o procedimento que tem como objetivo identificar as pessoas que apresentam um risco de migração irregular ou de segurança.
Sete manifestantes foram detidos em Nova York durante um protesto contra o Serviço de Imigração e alfândegas. A manifestação aconteceu na Estátua da Liberdade, ponto turístico da cidade. Uma mulher chegou a subir nos pés da estátua. Ela foi resgatada por policiais e depois presa.
A Liberty Island, local onde fica a escultura, estava cheia porque as pessoas comemoravam o Dia da Independência dos Estados Unidos. O presidente venezuelano Nicolás Maduro pediu que os militares do país não baixem a guarda. A declaração aconteceu depois da imprensa americana informar que, no ano passado, o presidente Donald Trump pensou na possibilidade de invadir a Venezuela.
Maduro citou informações dos veículos de comunicação dos Estados Unidos que foram perguntados sobre a viabilidade dele invadir o país. Conforme a rede de televisão americana CNN, Trump fez a pergunta em uma reunião sobre as sanções que Washington adotou contra a Venezuela. Segundo o presidente, o motivo seria a segurança nacional.
Maduro declarou ainda que as revelações provam a veracidade das denúncias que ele fez. Elas alegam que Washington planeja atacar militarmente a Venezuela com o intuito de ter o poder das reservas de petróleo do país.
O futuro presidente mexicano, Andrés Manuel López, falou na terça-feira que irá renunciar à segurança oficial, residência presidencial oficial e o avião presidencial, assim irá cumprir suas promessas políticas.
Ele afirmou também que a residência oficial de Los Pinos será um espaço para artes e para a cultura do povo mexicano. Andrés ganhou a eleição presidencial no último domingo, dia 1º, com 53% dos votos, 30 pontos à frente de Ricardo Anaya.
Economia.
O Banco do Brasil anunciou na quarta-feira, dia 4, que vai destinar 103 bilhões de reais em financiamento para a safra 2018-2019. Deste total, 11,5 bilhões de reais irá para as empresas de agronegócio e 91,5 bilhões vai ser emprestado para produtores e cooperativas.
O anúncio aconteceu em Brasília durante um evento na sede do Banco do Brasil. O presidente Michel Temer, o ministro da Fazenda Eduardo Guardia, o ministro da Agricultura Blário Maggi e o presidente do banco Paulo Caffarelli estavam presentes.
Em junho, o governo federal declarou a liberação de 194 bilhões e 300 milhões de reais para o médio e grande produtor. Além disso, liberou 31 bilhões para a agricultura familiar.
O marco regulatório do transporte de cargas pode reduzir a arrecadação do governo em 8 bilhões e 600 milhões de reais. A informação é do Ministério da Fazenda.
Esse projeto de lei foi aprovado pela Câmara dos Deputados em junho. Ele serviu de resposta à greve dos caminhoneiros que durou 11 dias. A proposta estabelece normas sobre frete, pedágio, contrato para transporte de cargas e também prevê 5 benefícios às transportadoras de cargas. Esses benefícios somados podem diminuir a arrecadação do governo nacional.
A estimativa é que no próximo ano o governo perca 9 bilhões de reais. Caso o governo aprove o projeto de lei, o cumprimento da meta para o resultado das contas públicas deste ano fica mais difícil. A meta é de déficit de, no máximo, 159 bilhões de reais.
A indústria brasileira recuou quase 11% no mês de maio em comparação a abril, na série com ajuste sazonal. A queda ocorreu devido à greve dos caminhoneiros que aconteceu no fim de maio e durou 11 dias.
A informação foi divulgada pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, na última quarta-feira, dia 4. Esse foi o pior recuo da indústria nacional desde 2008, quando a crise internacional afetou a produção e atingiu 11,2%.
Cerveja e carne teve aumento nas vendas nos dias dos jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo. O dado é de um levantamento feito pela APAS, Associação Paulista de Supermercados.
Conforme a pesquisa, a bebida teve um acréscimo entre 30% e 50% nas vendas, enquanto a carne teve alta de 20%. Vendas de aperitivos como salame, linguiça, bacon, amendoim e pipoca também tiveram crescimento. De acordo com a APAS, o horário dos jogos influencia nas vendas.
Saúde. O Ministério da Saúde informou na última terça-feira, dia 3, que 312 municípios brasileiros estão com baixa cobertura da imunização contra a poliomielite. De acordo com os dados do Ministério, referentes ao ano passado, as cidades não chegaram a vacinar metade das crianças menores de um ano.
A recomendação internacional para controlar a doença é de que ao menos 95% dos menores precisam ser imunizados, mas a média da cobertura brasileira é de 77%.
Mesmo com a baixa cobertura, o governo brasileiro indica que o último caso de poliomielite aconteceu em 1989. Porém, a busca para evitar o retorno da doença ocorre porque em junho foi confirmado um caso na Venezuela.
Entre os dias 6 e 31 de agosto, será realizada uma campanha nacional de vacinação contra a poliomielite. A ação tem como objetivo aumentar a divulgação da imunização que pode ser feita durante todo o ano.
De acordo com o Ministério da Saúde, todas as crianças com menos de 5 anos devem ser vacinadas. Música. 327 crianças morreram por causas associadas ao vírus da Zika desde 2015. Outras 53 mortes foram classificadas como prováveis.
Os dados são do último boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, que indicam que, dentre as mortes, estão crianças que desenvolveram anomalia, mas que depois não sobreviveram. O órgão recebeu 1.064 notificações de mortes suspeitas ao vírus.
Desde 2015, 3.124 casos de malformações foram confirmadas no país. 16% da amostra permanecem em investigação para saber se existe relação com a Zika.
Combinar antibióticos pode modificar a eficácia dos remédios. Essa afirmação é de um estudo publicado na última quarta-feira, dia 4, na revista científica Nature.
De acordo com os pesquisadores, dependendo da bactéria, algumas combinações fazem com que os antibióticos percam seu total potencial ou então eles passam a combater a resistência aos remédios.
A pesquisa analisou 3 mil combinações diferentes de antibióticos em 3 diferentes bactérias que causam doenças. Esse estudo é a primeira triagem em larga escala que combinou remédios em bactérias no laboratório.
FAPCOM. O período de rematrícula online obrigatória para o segundo semestre de 2018 está terminando. Todos os alunos precisam fazer a rematrícula, independente de possuir algum benefício ou não.
O processo é feito através do portal do aluno. Os estudantes têm até esta sexta-feira, dia 6 de julho, para fazer a rematrícula online.
Depois deste prazo, o processo será feito apenas presencialmente, na Secretaria da FAPCOM, do dia 11 a 31 de julho. Vale lembrar que se a rematrícula não for feita no prazo, uma taxa de R$ 25,00 terá que ser paga.
A primeira chamada do ProUni começou. Os alunos que se inscreveram no programa para ganhar bolsa de estudo para ingressar em algum curso da FAPCOM têm até o dia 10 de julho para comparecer à faculdade.
Para vir à instituição, o estudante deve fazer um agendamento através do site fapcom.edu.br. O horário de atendimento acontece do meio-dia às 8 da noite.
Já começou o processo seletivo da FAPCOM para quem deseja se transferir, retornar ou cursar uma segunda graduação. Para fazer a prova, uma inscrição deve ser feita por meio do site da instituição. A taxa de inscrição é R$ 30,00 e pode ser paga via boleto ou cartão de crédito.
A prova é agendada de acordo com as datas disponíveis na ficha de inscrição. No dia da realização do exame, o candidato precisa ter em mãos a documentação para a análise de dispensa de disciplinas. Os documentos necessários também estão disponíveis no portal da faculdade.
As inscrições para a apresentação de trabalhos no 6º Encontro de Iniciação Científica FAPCOM continuam abertas. Os alunos interessados deverão preencher um formulário disponível no site da faculdade até o dia 1º de agosto.
Ele será analisado pela comissão científica e até o dia 6 de agosto o aluno recebe uma devolutiva. O 6º Encontro de Iniciação Científica FAPCOM acontece no dia 20 de agosto às 8 da manhã.
Também continuam abertas as inscrições para quem deseja apresentar algum trabalho no primeiro encontro de grupos de pesquisa FAPCOM.
O evento tem como objetivo abrir espaços para as apresentações de trabalhos e para diálogos com pesquisas realizadas por estudantes de outras faculdades.
Professores, pesquisadores e membros de algum grupo de pesquisa relacionada às áreas de comunicação, filosofia e tecnologia podem participar do encontro.
Os interessados podem inscrever seus trabalhos até o dia 1º de agosto. A comissão técnica irá avaliar as pesquisas inscritas e divulgar o resultado até o dia 6 do mesmo mês. O primeiro encontro de grupos e pesquisas FAPCOM acontece nos dias 20 e 21 de agosto, às 6 horas da tarde.
As inscrições para participar do 11º Simpósio de Comunicação da FAPCOM estão abertas. Os cenários midiáticos e a conjuntura da sociedade brasileira hoje é o tema do evento que terá como convidados o Frei Beto, Dom Angélico, Norval Baitelo e Jorge Miklos.
O simpósio contará com debates e também com apresentações de trabalhos no 6º Encontro de Iniciação Científica e 1º Encontro de Grupos de Pesquisa FAPCOM. O evento acontece nos dias 20 e 21 de agosto, com atividades às 8 da manhã, 6 da tarde e 7 e meia da noite, em ambos os dias.
A inscrição para participar do simpósio é gratuita e obrigatória. Os interessados podem realizar o procedimento através do site da faculdade. Para saber mais detalhes, acesse o portal da FAPCOM. Participe!
As inscrições para os cursos de extensão da FAPCOM continuam abertas. 14 cursos dos eixos de comunicação, filosofia e tecnologia serão oferecidos de agosto a outubro a preços acessíveis e vale como horas complementares.
Para participar, você precisa se inscrever no site da faculdade. Lá você também pode conferir a programação completa.
E aqui no Panorama, você também fica por dentro dos lugares turísticos de São Paulo, no Pela Cidade. Hoje você conhece o Parque Mário Covas.
Pela Cidade.
Olá, ouvinte! Eu sou a Carol Costa e começa agora mais uma edição do Pela Cidade. Hoje eu apresento para você o Parque Mário Covas. Antes de se tornar o Parque Prefeito Mário Covas, o local era o jardim da antiga residência Vila Fortunato, propriedade da família Tiolier. A casa foi demolida em 1972. Em 1991, o Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da cidade de São Paulo iniciou o processo de tombamento do imóvel. O parque foi inaugurado em 24 de janeiro de 2010, às vésperas do aniversário de 456 anos da cidade. Possui 5 mil metros quadrados, composto por um bosque heterogêneo, que tem o objetivo de ser viveiro natural para algumas espécies, sendo em sua maioria exóticas. No parque também fica uma das centrais de informação turística, que é administrada pela São Paulo Turismo, a SP Tours. Lá os visitantes encontram à sua disposição atendentes qualificados e com vasto conhecimento sobre o patrimônio turístico da cidade. Desde 1983, as centrais funcionam como uma importante fonte de informação aos turistas das diversas nacionalidades e também de São Paulo. O Parque Mário Covas fica na Avenida Paulista, número 1853. Para chegar lá, você pode descer nas estações Trianon MASP ou Consolação da linha verde do metrô. Ou se quiser aproveitar a avenida e o parque de bicicleta, aos domingos e feriados, a avenida é fechada para os pedestres e a ciclofaixa de lazer nesses dias funciona das 7 da manhã às 4 da tarde.
Pela Cidade.
Toda quinta-feira, às 18h, você pode curtir o Pela Cidade pelo site papcom.edu.br/rádio.
Cultura.
Até o dia 11 de julho acontece na cidade de São Paulo o Festival Internacional de Mulheres no Cinema. Com o intuito de reforçar o protagonismo feminino no campo audiovisual, o evento exibirá 28 longas-metragens. Chica da Silva é um exemplo. Ele é dividido em quatro vertentes: mostra competitiva nacional, mostra competitiva internacional, mostras especiais e sessões especiais. O Cine Sesc e o Espaço Itaú de Cinema Augusta são os lugares onde os filmes serão exibidos. Os ingressos custam entre R$ 6 e R$ 20. O horário das sessões também varia. O Cine Sesc fica na Rua Augusta, número 2075, em Cerqueira César. O Espaço Itaú de Cinema também fica na Rua Augusta, número 1475.
O MIS, Museu da Imagem e do Som, recebe a exposição Hiperurânio, do fotógrafo paulista André Bonon. A mostra fotográfica cria um questionamento sobre o sentido da existência e da realidade. Ela tem como base a teoria das ideias, proposta pelo filósofo grego Platão. A exposição é uma atração do projeto anual Nova Fotografia do MIS, que tem a proposta de construir um espaço permanente para mostras de fotógrafos contemporâneos. Hiperurânio fica em cartaz até o dia 5 de agosto. A visitação é gratuita para todo o público, que podem ir ao local de terça a sábado, do meio-dia às 9 da noite, e de domingos e feriados, das 11 da manhã às 8 da noite. O MIS fica na Avenida Europa, número 158, no Jardim Europa, São Paulo.
A Biblioteca Monteiro Lobato apresenta a exposição O Mundo das Maravilhas de Monteiro Lobato. A mostra é dividida em três ambientes. Neles, personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo, registros de outras obras literárias de Lobato e passagens da vida do escritor podem ser encontrados. Na entrada da exposição, os visitantes serão recepcionados por um corredor colorido que simboliza um portal. No decorrer da mostra, o público poderá interagir com personagens do sítio. A exposição fica em cartaz até o dia 1º de dezembro. A visita é gratuita e pode ser feita de segunda a sexta, das 8 da manhã às 6 da tarde, aos sábados, das 10 da manhã às 5 da tarde e aos domingos, das 10 da manhã às 2 da tarde. A Biblioteca Monteiro Lobato fica localizada na Rua General Jardim, número 485, na Vila Buarque, São Paulo.
O Panorama fica por aqui, com produção, redação e locução de Tainá Guinelli e Danilo Nunes, sonoplastia de Danilo Nunes e direção artística de Fernando Mariano. Essa foi mais uma produção da Rádio Fapcom 2018.
Agradecemos a sua audiência e até o próximo programa.
Panorama.
Rádio Fapcom.
O som da comunicação.